apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
Eu sou Israel Mazacorati e você está ouvindo Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, falando sobre Atos dos Apóstolos e, a partir desse programa, entrando na vida do apóstolo Paulo.
Isso. A partir desse programa, vamos estudar a vida do apóstolo Paulo. Mas antes de estudá-la, vamos mandar um abraço para cada um dos nossos ouvintes, para cada um daqueles que têm nos acompanhado. E oramos para que Deus nos abençoe a todos nós ao estudarmos a vida desse grande homem de Deus, desse servo de Deus.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
O Diogo, de Natal, nos enviou uma pergunta, e na verdade é até uma exclamação que ele faz, né?
Uma exclamação?
Como pode Deus usar uma pessoa como Saulo em sua obra? E ele se baseia em três textos sobre Saulo antes do capítulo 9, né? Que acontecem algumas coisas com Estevão e tal. E Saulo já está sendo mencionado ali por Lucas.
Exato.
Né?
Então vamos ver.
Então vamos a eles. Versículo 58, a parte B do capítulo 7, diz assim: as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, os mantos das pessoas que estavam apedrejando Estevão. No capítulo 8, versículo 1, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Certo?
É.
E tem mais um. Capítulo 8, versículo 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão.
Muito bem. Essa pergunta do Diogo, lá de Natal, é uma pergunta realmente interessante. E outro dia também eu recebi uma outra pergunta de um outro irmão perguntando sobre como é que Deus poderia usar Abraão, Davi, Jacó, pessoas que também pecaram, né, que mentiram. E essa pergunta agora, muito bem a calhar, como é que Deus pode usar a vida de um homem, de um rapaz ainda jovem, né, chamado Saulo, que tinha esse espírito belicoso, que tinha esse espírito de queria matar os crentes. Por quê? Porque ele entendia que esse pessoal estava errado. Que negócio de Messias, era um carpinteiro, não quero saber disso, não quero continuar na lei de Moisés. Deus pode usar pessoas assim? Pode. E graças a Deus, porque ele nos usa. O Diogo, que nos perguntou, certamente ele tem o conhecimento de que ele também não é uma pessoa perfeita. Eu não sou, você não é. Na verdade, todos nós erramos, todos nós temos falhas, mas graças a Deus que Deus nos usa. Deus nos usa. Graças a Deus que nós, usados, podemos ser transformados pelo Senhor. Mas eu queria lembrar para o nosso querido amigo Diogo que Deus usou Nabucodonosor, chamando-o inclusive de meu servo. E esse homem era o imperador da Babilônia, um dos exércitos mais terríveis da antiguidade. Deus usou depois o imperador Ciro da Pérsia para libertar Israel. E esse Ciro também era um homem descrente. E Deus o chama de meu pastor. Isso significa o quê? Que o nosso Deus é soberano. Ele usa a quem ele quiser. Só para fazer um comentário um pouco humorístico, Deus teve que usar uma mula para falar com o Balaão.
É verdade, né?
Que parecia que era um profeta meio burro.
É.
Tá certo? Então, para falar com alguém assim, só uma mula mesmo. Na verdade, é o seguinte, Diogo e queridos amigos, Deus nos usa para a glória dele quando ele quiser, para que os seus planos sejam cumpridos. Deus usa, e depois apóstolo Paulo, mesmo lá em Timóteo, fala que ele tinha sido escolhido por Deus desde o ventre materno, assim como Deus também tem escolhido Jeremias desde o ventre materno, para ser um porta-voz dele, para ser um proclamador das suas verdades. Assim, então, nós temos a vida do apóstolo Paulo, nesse início muito triste, completamente contrário ao cristianismo, mas depois um homem completamente usado pelo poder de Deus para que o evangelho chegasse aos gentios.
Eu queria fazer duas considerações rápidas, então.
Pois
uma
não.
Delas é que, de fato, nós temos uma ideia de que para ser usado por Deus, a pessoa precisa ser meio santa e etc.
Exato.
E Deus separa os mais santinhos para fazer sua obra, certo?
Exatamente.
Essa é uma ideia que a gente normalmente tem. Agora, tudo bem, a gente até entende que em alguns casos Deus usa pessoas não santas, muitas vezes que nem creem nele.
Exatamente.
Mas Paulo já era um pouco exagerado, porque além de não crer em Deus, não crer na obra de Jesus, de Deus em Jesus Cristo,
certo.
Ele estava perseguindo cristãos, consentindo na morte de um dos cristãos que
isso.
deu um dos mais belos testemunhos
com
da igreja
certeza.
Cristã primitiva, e ele estava, conforme a minha versão, devastando a igreja, indo de casa em casa e arrastando para a prisão quem fosse cristão.
Isso.
Então Paulo era um pouco um exemplo meio exagerado que a gente tem em Atos, não é?
Era um homem que realmente entendia que o judaísmo era a maneira certa de adorar a Deus. E se surge qualquer movimento diferente disso, deixa com Paulo, que Paulo iria acabar com esse cristianismo. Que negócio é esse?
Entendendo a Bíblia.
Você está ouvindo o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre o apóstolo Paulo, certo?
Exato.
Dentro do livro de Atos dos Apóstolos.
Nesse começo aí, ainda era o querido jovem
Saulo de Tarso.
Exatamente.
Né? O senhor disse que ele era um judeu.
Isso.
E que era zeloso pela lei, pela tradição do judaísmo, e por isso ele perseguia a igreja.
Correto. Queria devastá-la, não é
pois
isso?
É. Paulo não era o único que fazia isso, com certeza. Ele tinha gente junto com ele
isso.
e assim por diante. Quem eram esses judeus e por que essa aversão tão grande aos cristãos?
Muito bem. Era uma novidade, né? Era uma novidade essa pregação de que o Messias tinha vindo. Vamos lembrar que nós estamos num contexto judaico. A profecia era: chegará o tempo em que o Messias virá. E eles entendiam que esse Messias viria como um rei político. Tanto é que na vida de Jesus, em algumas ocasiões, quiseram proclamar o rei. E ele não quis, ele não aceitou isso daí. Ok. Quando então Jesus vai para a cruz e morre pelos nossos pecados, e depois de 50 dias o Espírito Santo vem e inaugura a igreja, inaugura essa nova fase do relacionamento entre Deus e os homens, essa mensagem de libertação, mas não política, mas libertação espiritual em Jesus Cristo, isso foi como que uma bomba na cabeça dos líderes judaicos. Quem eram esses homens que perseguiam a igreja? Eram os líderes judaicos, que estavam tão arraigados à tradição que não podiam entender, não entenderam que esse Messias viria para libertá-los daquela vida espiritual errada, falsa, hipócrita, que eles faziam, que eles levavam diante de Deus. Por quê? Porque, como nós dissemos recentemente, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa foi a grande mensagem do Senhor Jesus. E agora, então, nós temos já no capítulo 9, judeus convertidos, samaritanos convertidos, a quê? Estevão defendendo os samaritanos, né? Então Paulo, que era um judeu bem tradicional, ele não aceita de jeito nenhum essa nova mensagem, esse novo movimento. E aí persegue a igreja, persegue querendo devastá-la. Mas como o Senhor Jesus tinha dito, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Em vez de Paulo ser o grande devastador da igreja, a igreja devastou com o judaísmo do apóstolo Paulo. E ele se tornou de perseguidor a perseguido por causa do nome do Senhor Jesus.
E essa transformação, então, é uma marca, né? O cristianismo é uma fé na pessoa de Jesus Cristo.
Exatamente.
E a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor implica no recebimento do Espírito Santo.
Exatamente.
E que transforma.
Transforma, exatamente isso que eu ia falar. Esse é o novo nascimento. Essa é a regeneração. Quando Jesus fala para um outro judeu famoso também e líder judaico, ô Nicodemos, você está querendo entrar no reino dos céus? Como? Tem que haver um novo nascimento. Nicodemos não entende, porque a mente deles ainda está querendo um rei político, um nascimento em termos políticos. Nós queremos voltar a ter o domínio, a liberdade nos tempos de Davi, de Salomão. Queremos que ninguém esteja sobre nós. Jesus vem e prega uma outra mensagem. A verdadeira liberdade que Deus quer que nós usufruamos agora, que nós tenhamos agora, é a verdadeira liberdade que vem do interior. E o Senhor Jesus então disse uma vez algo que Paulo depois vai testificar. Ele diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo o Filho vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, Paulo, como você disse bem, transformado pelo poder do Espírito Santo, por essa mensagem maravilhosa, ele chega lá em Gálatas e diz o seguinte: irmãos, nós somos chamados para a liberdade. Portanto, não nos deixemos escravizar novamente pelas tradições, pelo legalismo, pelo cumprimento da lei. Jesus veio nos libertar e essa transformação que Paulo experimentou é a transformação que eu e você experimentamos hoje, é a transformação que todos aqueles amigos que estão nos ouvindo e que ainda não têm uma experiência com Jesus Cristo, podem ter essa transformação ainda hoje. Basta crer. Crer no Senhor Jesus Cristo como o Cristo, o Filho de Deus, que se encarnou e se deu por nós, morreu por nós na cruz do Calvário para nos libertar. Se você que está me ouvindo agora ainda não tem essa experiência, não fez essa profissão de fé, diga agora para o Senhor: Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida e a partir de agora eu quero fazer parte da família de Deus.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves é uma realização transmundial.